Hoje nós teríamos como tema a única fortaleza, que, como nós sabemos, está no nosso próprio interior. E se estamos voltados para a hierarquia planetária, esta fortaleza se consolida. Nós temos um comunicado de Cthulhu. Só que no comunicado ele se apresentou como São Francisco de Assis. As hierarquias podem não se apresentar na forma e na vibração que elas apresentam hoje, mas como hierarquias, elas podem se apresentar com as vestes e com os nomes que eles usaram aqui na Terra quando se tornaram nossos conhecidos. Então, este comunicado que nós vamos estudar agora não vem assinado como Cthulhu, vem assinado como Francisco de Assis. Tanto pode ser um reflexo como Francisco de Assis, como pode ser também um corpo que ainda esteja servindo, um corpo de Francisco de Assis. Porque estes seres muito avançados nem sempre dissolvem rapidamente os seus corpos astrais ou seus corpos sutis. Dependendo do uso que eles forem fazer desses corpos, esses corpos perduram. E nós sabemos que, dependendo do trabalho que fazemos enquanto encarnados, e se enquanto encarnados temos um alinhamento perfeito com a mônada, isto dá a possibilidade dos nossos corpos internos permanecerem por séculos. E no caso de Francisco de Assis, pode ser que tenha um corpo dele ainda trabalhando e servindo. Ou pode ser que ele hoje tenha se apresentado como Francisco de Assis. Bem, Cthulhu, como se apresenta hoje, é a segunda hierarquia em Mictlantecuhtli. E Cthulhu canaliza em Mictlantecuhtli o segundo raio. Ele trabalha muito em união com Amar de Aurora, que canaliza o primeiro. Esse trabalho em conjunto do primeiro e do segundo raio, isso está hoje entre as coisas de Cthulhu. Agora, Cthulhu, que nós conhecemos com Francisco de Assis, não? Cthulhu hoje é um ponto focal de energias extrasistêmicas e é um ponto que colabora na transmutação do logos da Terra, da consciência da Terra. De forma que Francisco de Assis evoluiu muito e hoje está em trabalhos deste gênero. Agora, Cthulhu não cuida só desta transmutação do logos da Terra em Mictlantecuhtli, como hierarquia de Mictlantecuhtli. Mas ele, em função da humanidade, ele estimula o surgimento da consciência divina no homem. Mas não cuida só do surgimento da consciência divina no homem, que é um trabalho interno da maior envergadura. Mas ele também cuida da interação entre os reinos. Vocês se lembram que São Francisco gostava dos lobos, dos pássaros, desde aquele tempo. Então hoje Cthulhu cuida da interação entre os reinos. Veja como tudo evolui, como tudo cresce, como tudo vai para o alto, não e para a frente. Cthulhu estimula então o surgimento da consciência divina no homem e enfoca certas mônadas para que elas sejam transmutadas dentro do reino humano. Ele cuida da transmutação das mônadas. É uma hierarquia muito elevada, muito alta. Pelo que nós fomos informados uma vez, Cthulhu, na sua evolução em Mestitlã, assumirá a função de instrutor do mundo. E para isso ele está se preparando. Porque todos têm que se preparar, inclusive a hierarquia, para coisas mais amplas. Então o futuro dele seria ser instrutor do mundo. Então veja como fala conosco, nesse comunicado, de uma forma que a gente possa compreender, de uma forma muito simples, e que olha para nós, independentemente de todas as suas funções altas e elevadas, mas como cuida de nós nos menores detalhes. E ele fala para quem está num centro espiritual, porque está falando conosco, está falando com a Casa à Luz da Colina. Então ele diz: aquele que vive como peregrino deve saber que para estar mais tempo em um centro espiritual, deve observar certas coisas. Deve observar que a vida de liberdade, que é essa que o homem ilusoriamente busca, que a vida de liberdade será substituída pela entrega da pequena vontade à vontade maior. Isto ele está falando para quem frequenta os centros espirituais. Está falando como Francisco de Assis, não é? Então, esta busca de liberdade, que todos estão tão empenhados nela, vai ser substituída. Em um centro espiritual, deve ser substituída pela entrega da pequena vontade à vontade maior. O segundo ponto é que esse sentido de nós estarmos no mundo fazendo experiências redundantes, porque nós fazemos as mesmas experiências a cada encarnação. Nós já criamos famílias 200, 300 vezes, nós ficamos fazendo experiências redundantes a cada encarnação. E que essas experiências redundantes, este sentido de estar no mundo, vivendo sempre as mesmas coisas, vida após vida, isso será substituído pelo conhecimento interno. Então está nos dizendo, em outras palavras, que a gente busque o conhecimento interno, porque é a única forma de sair desta vida comum. E é a única maneira de nós encarnarmos por outros motivos e não para fazer as nossas experiências aqui na Terra. Porque pensando bem, que experiências nós teríamos mais que fazer nesta Terra? Depois de centenas de encarnações, ainda estamos encarnando para fazer experiências na Terra, vivendo as mesmas coisas, só com outras conjunturas, outros pares, outros personagens, mas vivendo as mesmas coisas. Então esse sentido de estar no mundo, se repetindo e criando karma, porque cada vez que você remonta um teatro destes, a cada vida que você se põe a representar esses mesmos papéis, você vai criando karma. Você vai criando mais laços. E isto tudo você vai ter que desatar. Bem, isto terá que ser substituído pelo conhecimento interno. Então, nós, quando estamos em um corpo físico, temos uma forma muito especial de buscar o conhecimento interno. E se ainda estamos em corpo físico, É porque não aprendemos ainda a ter o conhecimento interno no corpo físico. Temos que aprender isto. Antes de estarmos diretamente em contato com o conhecimento interno, isto não se faz sendo dispensado da vida terrestre. Nós temos que aprender isto no corpo físico. Agora, segundo Francisco de Assis, temos que substituir esta mania de encarnar para fazer experiências, porque já fizemos tudo o que um ser humano pode fazer. Nós teríamos que substituir isso para encarnarmos para ter o conhecimento interno no corpo físico. Assim encarna uma alma evoluída e consciente, e que não esquece do que veio fazer aqui durante a encarnação. Porque as almas lá no seu nível decidem muitas coisas. Mas para encarnar fazem um caminho e aí vão esquecendo. E quando chegam no corpo esqueceram de quase tudo. E se não são relembradas, passam a vida inteira sem saber o que vieram fazer. E muitas vezes são almas que sabiam o que vieram fazer. Mas esta é a nossa situação. E ele identifica isto como esta nossa mania de fazer experiências. Não temos experiência nenhuma mais para fazer. São todas coisas velhas, todas coisas já vividas várias vezes. E nós teríamos que eliminar isto, esta necessidade de fazer experiências aqui na Terra tem que acabar. Nós temos que reconhecer, temos que assumir que não temos mais nada o que experimentar aqui. O que nós temos que experimentar dentro do corpo é o contato interno. Isto é o que nós nunca experimentamos. E se alguém experimentou como preparatório, um pouco de leve, e a cada vida tem que recomeçar tudo outra vez para reencontrar isto. E outro ponto que ele diz para nós, que estamos em um centro espiritual ou coligados com ele, é que as fronteiras no planeta deveriam ser substituídas pela ciência da onipresença. Sim, porque se nós conhecemos a ciência da onipresença, se nós aprendemos a ser onipresentes, isto é um raio imaterial que existiu na prática para muito poucos seres que eram onipresentes, muito poucos. Mas isso, mesmo como energia imaterial, como raio imaterial, ele está disponível para nós todos. O que é que nós estamos esperando para começarmos a ser onipresentes? O que é que estamos esperando? Talvez estamos esperando que a gente desista de fazer experiências terrestres, para estarmos aqui cuidando, por exemplo, de ser onipresentes. Agora, para nós sermos onipresentes, nós temos consciência, em princípio, de estar em vários lugares, em muitos lugares. E não só estarmos em muitos lugares, como o irmão Pio, quando era Padre Pio, fazia. Padre Pio aparecia em vários lugares. Padre Pio estava lá em San Giovanni Rotondo, estava aparecendo nos Estados Unidos. Então, dentro de um corpo humano, já houve a onipresença. Em outros também, não só nele. Então, isto é algo que esses pioneiros, esses seres da hierarquia que se dispõem a abrir caminhos para nós, isto é algo que eles já fizeram, que eles já conseguiram. E agora, como Francisco de Assis vem dizer que as fronteiras do planeta devem ser substituídas por isso. Claro que nós aqui somos completamente hipnotizados por mapa-mundis, por mapas, por estradas. Somos hipnotizados por essas coisas. E com isto ficamos coligados, ficamos atados às fronteiras deste mundo. Então, até hoje, Os seres da superfície dizem: vou para a Argentina, vou para a França, vou para o Uruguai. Até hoje se fala isto. E atravessa uma fronteira mesmo, física. Isto é, ele faz a experiência, que já faz há milhões de anos, ele faz a experiência de que saiu de um país e entrou em outro. Mas vocês veem em que nível nós estamos? E ainda temos que apresentar documentos, apresentar passaportes, isso tudo são decorrências desse atraso. Porque se nós encarnássemos a esta altura para buscar a experiência da onipresença, ninguém falaria em fronteiras mais. Porque você estaria aqui e ao mesmo tempo estaria com a consciência sabendo o que se passa lá no Uruguai. Você estaria lá também. Bom, depois ele diz o seguinte, que a obediência ao Criador, isto é, a obediência ao único, seja o leme no qual a gente se apoie para seguir o caminho. Como nós nem pensamos no Criador na nossa vida normal, para pensar no Criador precisa que estejamos em um momento de oração. E assim mesmo usamos os nossos momentos de oração para pedir coisas para nós, pensando em nós, em vez de pensar no Criador. Então, se nós tivéssemos esta obediência, esta união com o Criador, um pouco mais viva em nós, se nós tivéssemos trabalhando isto com mais consciência, com mais fidelidade, com mais persistência, nós seguiríamos o nosso caminho, mesmo em mares revoltos e tempestades. Bem, então, parece que a nossa atenção ao único, a nossa atenção ao maior, a nossa atenção ao Criador, ele usa a palavra Criador. Então, se nós tivéssemos atenção lá, numa forma estável, nós não sentiríamos os mares revoltos e nem as tempestades. Então, isto é uma coisa para nós nos lembrarmos, não? Se começa a transição da Terra de repente, se nós estivermos aqui, nos lembremos de colocar lá a mente no Criador, colocar a consciência no Criador, porque parece que este é o sistema. Para você não estar sentindo os mares revoltos e não estar sentindo as tempestades. E o que será que acontece com você, não? O que será que você experimenta durante uma transição da Terra? Imagina se o eixo começa a se inclinar. O que será que você experimenta nesse momento? Será que você vai experimentar o que todos experimentam? Ou você vai experimentar outra coisa? Para experimentar outra coisa naqueles momentos, mesmo estando aqui, precisa que você esteja bem coligado com o Criador, bem coligado com o único. Isto é uma experiência que a gente devia nascer para fazer. E para nós buscarmos estas experiências, para nós vivermos em função destas coisas, não tem tempo para fazer nenhuma experiência terrestre que já fez. Quando uma experiência terrestre se apresenta, você diz, pelo amor de Deus, eu já sei como é isto. Porque aí você iria fazer aqui outras experiências, como diz Francisco. Bem, ele disse, de uma vez por todas, nós teríamos que saber que o verdadeiro peregrino, isto é, esse que está caminhando, está no nosso interior. E que nós não devíamos nos distrair com mais nada. Porque tem uma forma de nós lidarmos com as coisas deste mundo, tem uma forma de nós estarmos cumprindo o karma, não? Não podemos negar que estamos cumprindo um karma. Embora a lei evolutiva superior já esteja aí acenando para nós, nós estamos ainda aqui cumprindo karma, karma material. Então, que a gente tome cuidado que mesmo nesta lida, mesmo nesta comédia, ou mesmo nesse circo equestre, que são os nossos karmas materiais, que a gente não se deveria distrair. Cumprir tudo isto, porque se está aqui é porque não está cumprido. Cumprir, mas não se distrair com isto. Não fazer disto a razão da vida. Porque a razão da vida não é esta. Não fazer disto a razão da vida. E a gente não se distrair e não esquecer que o contato com as hierarquias está no nosso interior. E é este contato com as hierarquias que vai nos levar a transcender todos esses limites terrestres e que vai começar a nos conduzir às galáxias, ele diz. Imagine esta ciência que está querendo chegar em Marte, em Vênus, em Júpiter. A hierarquia quer nos levar às galáxias, compreende? Aqui nós estamos com uma ciência da Idade da Pedra, que está querendo chegar à Lua. Quer dizer, conseguiram chegar na Lua, para não desanimarem, foi concedido chegar na Lua. E não viram o que existe lá. Foram lá, fotografaram, filmaram, fizeram todas as pesquisas e não viram o que é aquilo. Não perceberam o que está lá. E parece que estava muito ativo lá do outro lado da Lua. Eles nem viram. Voltaram contando aquelas histórias para nós. Mostrando aquelas fotografias dele lá com aquela bengalinha. Enfim. Então, enquanto as hierarquias estão querendo nos levar às galáxias, nós estamos cientificamente querendo chegar nos planetas. E que é muito simples chegar nos planetas. Não é com o corpo físico, você não precisa ir lá com o corpo físico. Você chega em um planeta com a sua consciência. Não digo com o corpo interno, porque há corpos internos que não resistem a ultrapassar os limites da aura terrestre. Mas com a consciência se pode. Porque a consciência não é física nem sutil, a consciência é abstrata, a consciência é onipresente. Então você, com a consciência, vai aonde quiser. E as hierarquias estão querendo que nós habitemos os universos e as galáxias. E será que nós estamos nos perguntando o que, que estamos fazendo aqui? Porque se estamos neste corpo, sabendo de todas estas coisas, é porque é neste corpo que nós temos que fazer essas experiências. Para iniciar. E fazendo a experiência nestes corpos, aí sim, vamos fazer experiências mais amadurecidas, na mesma direção, mas aí não precisamos estar no corpo. Aí já são outras vidas, talvez não encarnadas. Então o peregrino, este que está nos centros espirituais buscando, o peregrino não percorre mais as terras. O peregrino viaja e habita e se emana com todos os universos. Então vamos ver um pouco isto claro, vamos tomar as nossas decisões e vamos usar a presença das hierarquias e a ajuda das hierarquias para algo superior, para algo real. E não para coisas que dizem respeito a esta vida e a esta terra. Agora, ele diz que para isso, precisa que a nossa vida, não só a vontade, o desejo, a intenção, a vida toda, a vida deve estar ancorada, usa a palavra ancorada. O peregrino ancora a sua vida na vontade suprema. Nós temos a ilusão de que a nossa vida está toda ancorada aqui neste país. O peregrino ancora sua vida é na vontade suprema. Nós teríamos que refletir sobre a vontade suprema. A vontade suprema é a vontade única. A vontade suprema é a vontade para tudo que existe, é uma vontade só. A vontade suprema, quer para nós, quer para os anjos, quer para os arcanjos, quer para os insetos, quer para os minerais, quer para os animais, a vontade suprema é uma para tudo. E nós teríamos que aprender a estar ancorados na vontade suprema. Pega a sua âncora e põe lá na vontade suprema. Não põe em lugar nenhum mais. Não põe sua âncora em coisa nenhuma. Não fique preso a coisa nenhuma. Olha, Francisco está nos convidando para ir longe, hein? Agora, ele diz que o peregrino, enquanto faz essas buscas, que ele pode, de repente, perceber que ele é um curador. Ou ele pode perceber que ele é um sacerdote. E se ele se tornar humilde, e se ele desistir de fazer essas experiências que a gente vem fazer aqui, normalmente, se nós estivermos, já que estamos aqui, podemos, pelo menos, nos desapegar dessas experiências, né? E irmos continuando até o nosso dia final, mas sem nos apegarmos a essas experiências, lidando com elas como se não existissem. Teria que chegar a isto. Lidar com estas coisas daqui, fazer essas experiências como se nada disso existisse. Essa é a chave que ele nos dá. E se assim procedermos, temos as possibilidades de nos tornar um membro do exército de Mahindra. Que ele já está falando da mãe do mundo, está falando da mãe cósmica, que tem um exército que lida com tudo. Não há nada fora da consciência de Mahindra. E nós teríamos que entrar neste exército. Ele não chama de grupo, ele chama de exército. Exército quer dizer que tem um lado aí que luta, não? Nós não conhecemos esse lado de Mahindra. Nós conhecemos de Mahindra esse lado maternal, suave. Mas nós nunca vimos Mahindra como guerreira. Não sabemos o que é aquilo. E é naquele exército que nós teremos que entrar. É naquele exército. É um exército aquilo. Bem. E aqui quem anotou isto diz que havia uma forte presença de Clara e não só de Francisco. Isto quer dizer também que Clara, como membro da hierarquia, ainda deve manter alguma forma que a gente a reconheça como ela era quando passou por aqui fisicamente e nos deixou tantos ensinamentos. E nessa mesma corrente, nós temos aqui uns recados de Saruma. E Saruma está falando da energia espiritual. Energia espiritual, veja, é uma energia que nós podemos conhecer aqui, estando dentro desses corpos. Conhecemos tantas energias, né? Tem até uma ciência que chama bioenergética, vocês conhecem, né? A gente aprende na escola isto. Bioenergética. Mas aqui se está falando da energia espiritual, não de bioenergética. Então, energia espiritual. E Saruma diz que a energia espiritual é aquela que determina em sua pureza, no seu dinamismo e na sua precisão, a distribuição de todos os bens da matéria. Porque nós estamos na matéria, então inútil que Saruma fale conosco do espírito. Como é que a gente faz lá no espírito? Porque ele, Saruma, vocês sabem que era muito prático também. Então, a energia espiritual é aquela que determina com pureza, com dinamismo e com precisão a distribuição dos bens da matéria, na matéria, porém de acordo com a economia do universo. Aqui está a chave. Então, nós lidamos com a matéria e com todos os bens da matéria, porque nós usamos os bens da matéria, não? Essa energia espiritual lida com a distribuição desses bens. E seria muito importante que nós conscientizássemos que para aprendermos a lidar com os bens materiais, nós precisamos de energia espiritual. Porque a energia espiritual é aquela que nos leva a lidar com os bens da matéria com pureza, com dinamismo e com precisão. E claro que os bens da matéria são para ser distribuídos. Nós estamos aqui com muitos bens passando por nós, com muitos bens nas nossas mãos, e a nossa experiência terrestre e humana é que isso vem para nós usufruirmos desses bens. Isto vem para nós distribuirmos. Só que não é uma distribuição feita assim como fazemos, mas é uma distribuição de acordo com a economia do universo. Então veja que nós teríamos que estar um pouco mais coligados com o nosso centro interno. Porque para lidar com as coisas materiais, porque estamos lidando 24 horas com coisas materiais, em todos os níveis, de todas as formas, em todas as quantidades, em todas as proporções. E a energia espiritual que deve estar lidando com isto em nós, e não estarmos lidando com isto do ponto de vista material. Porque lidar com a matéria do ponto de vista material, isto a gente aprende numa escola de contabilidade, a gente aprende aqui na escola da vida terrestre. Tem pessoas que encarnam centenas de vezes e aprendem a lidar com a matéria. Só que não aprende a lidar com a matéria com a energia espiritual. Então não lidam com a matéria de acordo com a economia universal. Porque a matéria faz parte da economia universal. E se você não está coligado com a economia universal, você lida com a matéria como todo mundo lida. E vai criando karma com a matéria, e vai criando ligações com a matéria. E olha que na hora de desencarnar para sair do corpo, é uma luta. Tem uma hora que a mônada tem que dar um puxão, senão não sai. Não sai. Tem que dar um puxão para sair. Bom, essa economia espiritual não tem nada a ver com a economia aqui. Nós temos que lidar com a matéria, com as leis da economia espiritual. Mas a economia espiritual é aquela que distribui com precisão o que é necessário para os projetos da hierarquia. Porque nós não temos projeto algum. Esses nossos projetos são para esquecer. Todos esses projetos aqui do mundo, isso é tudo para esquecer. Nós temos que conhecer, são os projetos da hierarquia, isto sim. Porque a hierarquia é que tem projetos que fazem a Terra desenvolver. Nós não sabemos. Nós chegamos a perfurar a Terra para extrair todos os seus minérios, isto em nome do progresso. Imagina. Os projetos são os projetos da hierarquia espiritual, não são os nossos projetos. E nós teríamos que reconhecer esses projetos da hierarquia espiritual, que é para esses que nós temos que trabalhar. São os projetos da hierarquia espiritual, como Figueira, como Aurora, e tantos projetos que a hierarquia espiritual tem que a gente nem fala porque não tem como desenvolver. Por exemplo, o projeto da hierarquia para a manifestação de Hermes. Não se pode nem falar nisto. Como? Com quê? Que nós vamos falar nos projetos da hierarquia para a manifestação de Hermes, nesta altura. Vamos cuidar do projeto da hierarquia para agora, neste momento. E a economia do universo trabalha no sentido de distribuir o que é necessário para esses projetos. Agora, ela seleciona e reconhece, e quando reconhece, atinge o coração daqueles que são canais em função da energia espiritual. E a esses encaminha a energia material e a energia monetária. Então tem uma forma de nós termos energia material e termos energia monetária, que é a forma deste mundo. E nós não estamos tratando disto. Nós estamos tratando desta canalização da energia material e da energia monetária, porque faz parte da matéria, que está no plano, no projeto da hierarquia. Então, no projeto da hierarquia, deve estar que alguns de nós devem estar canalizando a energia monetária. Então, cuidado com isto. Cuidado. Quando você está manejando a energia monetária em função de um projeto da hierarquia, cuidado com isto. Porque o projeto da hierarquia, o emprego da energia monetária e material da hierarquia, não é o mesmo emprego nosso. É outro emprego desta energia. E nós temos que descobrir como é isto. Existe um princípio básico que daqui parte tudo. Isto é que a energia material e a energia monetária está passando por você. Isto é uma coisa básica. Se você por um momento acha que aquilo é seu, acabou. Acabou e o projeto da hierarquia vai procurar quem veja isso de outro jeito. Porque se foi colocada nas suas mãos energia material em geral ou energia monetária, e você vai usar isto como é usado, você sai do projeto da hierarquia. Você está fazendo já o seu projeto, sem perceber. Porque isto não se usa à nossa maneira. A manifestação disto e o uso disto está ligado à doação. Então, as coisas todas passam por nós para serem doadas. Não são para nós, são para serem doadas. E para serem distribuídas, não à nossa maneira, mas à maneira do projeto da hierarquia. Agora, parece que tem uma chave básica, inicial para nós. Isto é, nós estarmos doando, porque energia material, energia monetária, a energia disponível se doa. Qualquer outra forma de lidar com essa energia é da Terra, é da humanidade, não é do projeto da hierarquia. Energia se doa. Agora, como aprender a doar a energia? Como doar a energia corretamente? Aí é que está. E nós começamos a aprender a doar a energia corretamente quando estamos esquecidos de nós mesmos. Então aqui o esquecimento de si vai desde a gente lidar com as coisas. O esquecimento de si, nós estarmos esquecidos de nós, não serve só para os momentos de contemplação, não. Ou de oração. Nós temos que estar esquecidos de nós sempre. Sempre, porque se nós não estivermos esquecidos de nós, os bens materiais e as coisas materiais e a coisa monetária passa pelas nossas mãos e nós não aprendemos, não digo lidar com isto, porque isto é um palavrão nesta partilha, não lidar com isto. Nós não aprendemos a doar isto, porque isso só passa por nós para ser doado. Veja como estamos longe, mas longe, não é, da realidade. Ou como deveria ser a realidade na superfície desta terra. Bem, e aqueles que forem aprendendo a doar, isto é, aqueles que forem aprendendo a esquecer de si, enquanto lidam com tudo isto, vão ter como karma ensinar aqueles que não sabem a doar. Você não sai do lugar enquanto não se puser a ensinar o outro a doar. Veja a escola terrestre, hein? Quem podia imaginar que nós estamos aqui para estas coisas? Quem poderia imaginar? Então, quando você aprende a lidar com a doação, e você só pode aprender a lidar com a doação, é quando estiver esquecido de si, porque lembrou de si, pronto, pega a doação. E nada existe para nós. Isto são fases preparatórias em que a gente aprende que tudo existe para nós. Está até na Bíblia. Mas é na fase preparatória. Não tem nada para nós. Tudo está aqui para nós aprendermos a doar. E não vamos aprender enquanto não esquecermos de nós. E à medida que formos aprendendo, mesmo imperfeitamente, já vamos sendo postos em contato com aqueles que menos sabem destas coisas. Que é para eles irem fazendo uma transformação, eu nem sei, me falta a palavra, tão lenta, mas cabe a nós lidar com isto, ajudá-los. E como é que se ajuda? Acho que é com exemplo. Porque falando e fazendo outra coisa, o outro, o que, que vai aprender? Você tem que ser aquilo que você passa para o outro. Veja, nós pensamos que estamos na Terra para aprender de tudo. São essas coisas que a gente teria que aprender. Para realmente estarmos nesta Terra material, lidando com a matéria, e lidando com isto que inventaram aqui, porque isto foi criado aqui, isto não existe em lugar nenhum do cosmos, esta energia monetária. Dinheiro não existe em lugar nenhum, a não ser aqui, nesta escola. E nós temos que aprender a lidar com isto. E ninguém dá um passo se não esquece de si. É necessário auto-esquecimento, diz Saruma. Não é tarefa para todos manejar a energia espiritual que leva à abundância. Isto é outra coisa, diz Saruma. A energia espiritual leva à maior riqueza. Não só riqueza material, não, óbvio. Riqueza material vem como acréscimo. Mas a energia espiritual leva à abundância. Abundância de tudo. Então é a energia espiritual que nós temos que estar realmente buscando. A energia espiritual é aquela que leva à abundância. É uma arte aprender a doar e multiplicar o pouco e o muito que se tem. Você tem que multiplicar sempre. Se você tem uma moeda, você tem que aprender a multiplicar aquilo. E se você tem muito, você tem que aprender a multiplicar aquilo. Aquilo não se multiplica ganhando, fazendo negócios. Aqui nesta terra existe a ilusão de fazer negócios. E você vê quem faz negócio de repente perde tudo, como se nada tivesse feito. Mas não aprendem, não aprendem. Porque aqui não tem nada que seja negócio. Você não faz nada aqui por negócio se você está coligado com o projeto da hierarquia. Que não há negócio nesta terra. Tem negócio algum que fazer aqui. Aqui você tem que aprender a doar, não a fazer negócio. A nossa consciência teria que se abrir para estas coisas. Porque senão você fica reencarnando, compreende? e fazendo as mesmas coisas. E as experiências que se pode fazer neste corpo físico, material, o desenvolvimento da doação de si, que se pode fazer manejando as coisas materiais. E neste planeta, entre as coisas materiais, existe a monetária, que não existe em lugar nenhum outro. Mas aqui neste planeta isto faz parte. Então, não pode deixar de aprender isto. Não pode deixar de aprender isto. Mas não são os nossos conceitos de lidar com isto. Por melhores que sejam, não são os nossos conceitos. O que vai nos ensinar a lidar com isso, mais ou menos, é o autoesquecimento. É o esquecimento de si. Não só para isto, mas o esquecimento de si, porque nós devemos viver esquecidos de nós. Que é para a energia única fazer de nós o que nós tivemos que ser. Então você está bem consciente no corpo, está bem consciente na vida, isto é, deve estar, não? Bem consciente no corpo, bem consciente na vida, bem consciente da tarefa, mas saber que você não tem nada a ver com isto, que a coisa é outra. E que você está aqui é para aprender a se doar. Agora, enquanto estiver pensando em si, você vai se doar como todo mundo se doa. Mas não é doação alguma, porque não doou a si próprio. Está falando de si o tempo todo, está mostrando para os outros quem é. Enfim, uma falta de escola, uma falta de escola terrestre. Então vocês podem imaginar como este planeta deve estar, não é uma palavra própria para planeta, mas eu vou aplicar. Como este planeta deve estar angustiado, não? Por tudo isso existir nele, como deve estar afogado. Porque esta consciência planetária que Cthulhu está colaborando para desenvolver, esta consciência planetária não tem absolutamente nada a ver com coisa alguma destas. Veja, nós estamos na Terra ainda, enquanto a Terra estiver assim, não? Nós estamos na Terra ainda e ainda há tempo de resolvermos certas coisas. Ainda tem tempo. Outro dia perguntaram aqui o que quanto tempo vai levar. Quanto tempo vai levar? Agora. Diz, mas você não sei o quê. Não, não, eu estou aqui agora. O que é preciso fazer, faço agora. É agora. Não tem o que esperar. Aí a gente dá a entender, mas a gente não está preparado. Você não está preparado? Agora você fica. Ou se entra no tempo real, ou se fica olhando o relógio e marcando as coisas lá no calendário, como eu. Vivo marcando as coisas no calendário. Vivo marcando os dias que eu tenho que falar aqui. Marcando no calendário. Marcando no calendário quando tenho que estar em São Paulo, marcando no calendário quando tenho que estar em Belo Horizonte. Veja que situação. Bom, voltando ao assunto, aqui diz, na verdade, nós não temos nada. Na verdade, nós administramos as coisas. Palavra que com as escolas de administração tem um karma terrível. Mas não tem outra. Não tem outra. Ela foi desvirtuada. Ela perdeu o seu sentido espiritual. Então usa-se hoje administração para coisa de produção. Administração. Mas esta palavra quer dizer, em primeiro lugar, nós nos administrarmos. Temos que aprender esta administração. Administrarmos a nós mesmos, administrarmos as nossas forças, administrarmos os nossos pensamentos, administrarmos os nossos sentimentos, administrarmos os nossos gestos, administrarmos tudo, tudo que passa pelas nossas mãos. E diz que doar significa não reter obviamente, não reter. Então cuidado, viu? Na hora de partir, não queira reter a própria vida aqui, não cometa esse engano que todo mundo comete. Quando você sente o primeiro sinal de que está indo, ó, não retém nada, não reter. Não reter, ele não diz o quê? Ele diz não reter. Quer dizer, não tem nada para ser retido, nada. Nada para ser retido. E viver no equilíbrio da forma. Aqui é que está. Porque estamos na forma e mesmo sabendo de tantas coisas e tendo que aprender tanta coisa, existe um equilíbrio da forma. E nós temos que aprender a nos manter no equilíbrio da forma. A forma é para ser equilibrada. E nós temos que manter o equilíbrio da forma. E o equilíbrio da forma se vê em todos os detalhes. Se isto aqui está fora de centro, todo mundo vê, deve ver. Chama-se equilíbrio da forma. Se ali tem uma coisa despencada, caindo, isso é falta de equilíbrio na forma. Então você tem que estar com olhos em volta de você, porque onde você passa, você tem que ver tudo. Tudo, o que está atrás, o que está na frente, do lado, em cima, embaixo. Isso chama-se o equilíbrio da forma. E isto tem que estar tudo equilibrado. Querer viver no equilíbrio da forma é algo que deve chamar muita atenção da hierarquia. Porque nós temos que ter muita ajuda para viver no equilíbrio da forma. Temos que ter muita ajuda para estarmos em equilíbrio dentro da forma e para fazermos as coisas equilibradas dentro da forma. Ter consciência de que a matéria está a serviço do espírito e que alguns devem trabalhar com a matéria por aqueles que não sabem trabalhar. Veja que o trabalho vai aumentando sempre. Porque à medida que você vai aprendendo estas coisas, você vai ter que ir fazendo pelos outros. Porque quando você pensa que a humanidade é inconsciente, que a humanidade só desgasta, a humanidade não faz nada para o plano evolutivo, praticamente. Então, aqueles que vão assumindo o equilíbrio dentro da forma, aqueles que vão assumindo tudo isto, vão ficando cada vez mais ocupados. Porque o plano vai dando a eles tudo o que os outros não fazem. E como quase ninguém faz, você imagina. Você imagina o que nos espera. Se nós estamos aqui na Terra de verdade, e não estamos na Terra como todo mundo está. Bem, ter presente que a realização das obras divinas, nós podemos estar envolvidos em alguma obra divina. Ela pode não estar conseguindo se realizar como obra divina, mas existem projetos divinos. Existem projetos divinos. Pergunte a Mistitlá. Existem projetos divinos. Projetos não da hierarquia só, projetos divinos existem. E temos presente que a realização das obras divinas tem como sua fonte de sustentação o banco cósmico. Isto já é outro nível. Veja, tudo isto é escola da Terra. Porque se não fosse escola da Terra, estariam dizendo isso lá em outro mundo. Está dizendo aqui, nos outros mundos já sabem dessas coisas. A fonte da abundância não se abre sem a segurança do correto uso e da necessidade real. Então, quando a gente acha que a abundância existe, existe um pouquinho da abundância. Porque se a abundância realmente se abrisse, aí não faltaria nada e estaríamos criando realmente um projeto divino. Mas para isso é preciso que haja segurança e que haja correto uso dentro da necessidade real. Isto são palavras que se a gente não pensar um pouco nelas, se a gente não refletir um pouco sobre elas, se a gente não procurar mudar de opinião sobre elas, a gente não sai do lugar. Porque sem querer vive como todo mundo vive e faz o que todo mundo faz e lida com a matéria, com a energia planetária, como todo mundo lida, uns dando o resto que lhe sobra, outros não dividindo, outros negociando, enfim. É uma escola daquelas. Onde você piscou os olhos, não está vendo nada o que se passa. Pode nem piscar nesta escola. Isso é a escola dos concentrados, né? De quem está concentrado. De quem está concentrado dentro de uma ideia hierárquica. Dentro de uma ideia evolutiva. Evolutiva e hierárquica. Agora, Saruma sugere um exercício. Eu vou ler o exercício como está escrito aqui. Para que se trabalhe com as energias materiais, em princípio, propõe-se o seguinte exercício. Duas vezes por semana, permanecer sem a utilização da energia elétrica, inclusive nos chuveiros. Em pouco tempo, se formos livres e sinceros nesta prática, pode-se contatar, através deste exercício, o que poderá deixar em vão de escoar. Isto é, aí nós vamos aprender a não deixar as coisas escoarem sem que a gente veja. E não desperdiçarmos e aprendermos a recolher as coisas para alimentar a vida interior. Veja, os filósofos dizem, meu Deus, mas como é que eu vou dar tratos à minha bola para começar isto? Ele diz, desligue o chuveiro elétrico duas vezes por semana. Experimente tomar banho frio duas vezes por semana. Ele deu a sugestão que todo mundo, se quiser... E aí, se fizer isso, quem sabe o que pode acontecer, não? Quem sabe o que virá depois? Para Saruma falar em chuveiro elétrico, é porque é um caminho. Só que ele desligado, ele diz duas vezes por semana. Olhe, mais simples, impossível. Todos esperavam regras ocultas. Desculpem a desilusão. Muito obrigado a todos.